Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor esteja sobre nós mais uma vez. Eu gostaria, quero nesta manhã, concluir a palavra que foi ministrada da última vez sobre o livro de Jó. Convido a todos para abrirem suas Bíblias. Jó capítulo 3, versículos 24 a 26. Pois meus suspiros são o meu pão de cada dia, e meus gemidos correm como águas, porque o temor que me espantava me sobreveio, e me aconteceu o que eu temia. Não tenho tranquilidade, nem calma, nem tive repouso, mas me sobreveio turbação. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, é que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, confiados no poder do teu nome, confiados no poder do teu Espírito, confiados no poder do teu Filho Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos envie a Tua Palavra, uma palavra de vida, de transformação, uma palavra que nos ajude, nos conforte, nos encoraje, uma palavra que nos exorte, Senhor, que nos corrija. Nós carecemos de Ti mais uma vez, por isso Te clamamos encarecidamente, vem e se revela, vem e ministra a nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, aqui nós estamos, mais uma vez, vendo este livro, onde nós temos a oportunidade de nos ver cada um de nós, ver a nossa condição, porque o livro de Jó, é um livro que trata sobre a doutrina do sofrimento. Não há outro livro que ensine com tanta propriedade sobre este assunto. Um assunto que é temido por todos nós, porque ninguém gosta de sofrer. A teologia moderna deste evangelho degradado, acho que a palavra evangelho nem cabe aqui, mas das heresias, dessas doutrinas antropocêntricas, coloca o sofrimento como uma coisa que você precisa evitar a todo custo. Porém, essa teologia, ela não tem um caminho, ela não tem uma ferramenta espiritual para o conforto, para o entendimento, para a compreensão da complexidade que envolve o sofrimento. Não tem explicação, não tem um encorajamento, porém são julgamentos. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Então, quando eu estive compartilhando com vocês da última vez, fizemos uma abordagem panorâmica deste capítulo 3 do livro de Jó, e aqui nós vemos algumas questões, isto é, algumas terríveis maldições que Jó profere. Eu gostaria de citar algumas aqui, só para a gente pegar, linkar a última palavra com a de hoje. Nos versículos 1 a 5, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Depois, nos versículos 6 e 7, ele amaldiçoa a noite da sua concepção. Aí nos versículos 8 a 9, em um momento de profunda perturbação, Jó chega a evocar maldições aos feiticeiros. Nós sabemos e devemos compreender bem o estado em que ele se encontrava aqui. Aqui está um homem desolado, psicologicamente perturbado, um homem espiritualmente fragilizado, um homem que perdera tudo, sua reputação, seus bens, seus filhos, O homem que perdera a sua saúde se encontrava em um lixão fora da cidade, em um completo estado de opróbrio, desolado, cercado pela fumaça dos excrementos que ali se queimavam. Esse era o estado de Jó. O homem que sentira completamente reprovado por Deus, totalmente abatido. Então, nenhum de nós aqui, como ninguém, tem o direito de julgar a espiritualidade de Jó. Até porque não cabe a nós julgar a espiritualidade de ninguém. Quem faz isso é a palavra. A palavra nos julga. Então, aqui está o Jó. E por último, ele, nesse profundo desespero, ele legaliza o seu próprio aborto. Então, aqui está, neste capítulo 3, o estado em que Jó se encontrava. Aí, daí por diante, esses são os versículos 13 a 16, onde ele procura legalizar seu próprio aborto. Agora, um detalhe que eu quero lhes mostrar, e aqui prosseguir, são os porquês. Se você olhar na Bíblia atualizada, não vai encontrar tantos assim. Porém, eu convido você a examinar a versão corrigida, fiel, revista corrigida. Você vai ver que 5 vezes ele começa a questionar. No versículo 11, por que não morri desde a madre de minha mãe? Versículo 12, por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que eu mamasse? Depois do versículo 20, por que se dá a luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo? Aí ele diz no versículo, versículo 12, ele diz, por que me receberam os joelhos? No versículo 20, por que se dá a luz ao miserável e ao amargurado de ânimo? Aí depois do versículo 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. E ainda um outro, no versículo 23, quando ele diz assim, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Então esses são os porquês do Jó. E meus irmãos e irmãs, aqui nós temos um ponto muito importante para se aprender. Quando você sofre, a tendência natural da sua mente é fazer perguntas que você não responde. Essas perguntas, elas são capciosas, elas são perigosas, porque elas vão nos levar a labirintos onde nós não vamos encontrar uma saída em Deus. Quando você sofre, quando você está atribulado, quando você está esmagado por lutas, sua mente fica acelerada, você começa a se questionar ou levantar questionamentos. E o que existe por detrás desses questionamentos é a forma em que nós, inconscientemente, queremos julgar Deus, colocar Deus no nosso tribunal. Em todas essas palavras ou essas questões que Jó começa a levantar, ele está questionando Deus. Ele está buscando razões para se justificar e condenar Deus. Por detrás de cada um desse porquê está a intenção de Jó de acusar Deus, de condenar Deus, de culpar a Deus. Isso não só aconteceu com ele, acontece conosco. Porque achamos sempre que sofremos sem causa. Nossa mente cria em nós um certo vitimismo. E você começa a perguntar, o que adiantou eu fazer isso, ser isso, fazer aquilo? O que adiantou toda a minha dedicação, toda a minha consagração? O Jó, ele vai chegar nessa autopiedade, nessa autojustiça. No final dos discursos entre Jó e seus amigos, a parte final é a parte quando ele se autoglorifica, quando ele se auto-justifica. E aqui Jó, ele tende a se mostrar numa condição que ele não era digno de passar o que ele estava passando. Porém, tudo isso, havia uma teia perigosa que ele estava caindo. Meus irmãos e irmãs, a nossa grande busca não é de porquês, é para quê. Escute o que eu estou te dizendo. Nós precisamos encontrar, não é os porquês, porque você não vai ter resposta. Você não vai encontrar uma resposta que te satisfaça. O caminho mais elevado de uma vida de fé é quando você encontra o descanso. E essa é a parte mais elevada e a mais difícil. Porque tudo nós avaliamos segundo nossa alma, isso está errado. Nós temos que entender que dentro de nós existe uma faculdade elevada, que é o Espírito. É ali que habita o Espírito de Deus, é ali que está a revelação de Deus, a mente de Deus, a luz de Deus. E se você não contata, se você não permite que seu Espírito seja despertado, você vai entrar numa teia emocional de vitimismo e vai cair em transtornos depressivos, de incredulidade. Sofrer é uma batalha espiritual. Eu digo para vocês que nenhum outro livro da Bíblia vai nos mostrar com tanta propriedade os caminhos tenebrosos da batalha espiritual no sentido interior da sua definição. Porque a gente acha que a batalha espiritual, ela ocorre na esfera fora de nós, no mundo espiritual fora de nós, e esquecemos que a batalha espiritual, as guerras mais reídas, ocorrem dentro de nós. E aqui você vai perceber que nessa batalha do Jó, ele vai enfrentar uma guerra muito profunda, em três campos. Primeiro, no campo da vida íntima, da sua vida interior. No campo da teologia, qual o conceito que Jó tinha de Deus em meio aos seus sofrimentos? E no campo das relações, como as pessoas me veem sofrendo? Qual o julgamento delas? Então, são três áreas. Primeiro, na minha vida interior. O que está acontecendo dentro de mim? As batalhas interiores que ocorrem na minha mente, nas minhas emoções, que me esmagam no meu mundo interior. Porque, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, organizar nossa vida interior, nossos pensamentos, nossas emoções. E não nos preocupamos com isso. Deixamos as nossas emoções com as portas abertas, sujeitas a todo tipo de manifestação ou motivação malignas. Quando você estuda o livro de Jó, e eu não convido você a ler esse livro de maneira superficial, eu convido você a ler esse livro de maneira microscópica, minuciosa, cuidadosa, devagar. E você vai perceber, em alguns momentos, no capítulo 9, por exemplo, você vai se assustar como Jó, ou a maneira como Jó expõe Deus. Sua relação com Deus estava estremecida, não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista das suas emoções. As emoções de Jó estavam em frangalhos. E por conta disso, ele coloca Deus em um tribunal. Ele coloca Deus numa situação em que se o amor de Deus não fosse maior do que Jó, do que as suas incredulidades, suas fraquezas. Esse cântico que nós cantamos, se não é por conta do amor de Cristo por nós, há muito já teríamos descido as labaredas do inferno. Então, meus irmãos, esses são os pontos. Tem um texto em Provérbios, capítulo 20, versículo 30, diz assim: os vergões das feridas são as purificações para a maldade que existe em mim. Maldade que existe em mim. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do meu ser. Provérbios, capítulo 20 e versículo 30. Então, qual é o trabalho de Deus por meio dos sofrimentos? Operar de maneira eficaz contra o mal que existe em mim. Percebe isso? Então, meus irmãos, o primeiro problema aqui, problema íntimo, é a luta interior, mas também a teologia. Qual o lugar de Deus nos meus sofrimentos? Como eu me relaciono com Deus sabendo que estou esmagado? Sabendo que as minhas orações parece que elas não sobem, Ele não ouve, Ele não atende. A sensação de que Ele não se importa. Esse senso de reprovação, ele é esmagador. Então a gente começa a adquirir uma teologia deformada de Deus, concepções erradas sobre Deus. E tudo isso destrói, deforma a nossa fé. E por último, também nas nossas relações. Porque quando você sofre, você fica amargo, ríspido. Quando você sofre e o sofrimento prolonga, a tendência natural é você se afastar, você se ocultar, você se esconder. Isso afeta todos os relacionamentos em torno de você. Tudo isso vai acontecer com Jó. Eu estou abordando esses três pontos a partir da experiência do Jó. E vendo cada um de nós, vendo a minha vida, a vida de cada um dos que estão aqui. Porque quando você sofre, esses três pontos precisam ser realçados. E aí você descobre que sofrer é uma batalha, é uma guerra espiritual. O livro de Jó trata sim de uma guerra espiritual. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto crucial sobre esse assunto guerra espiritual. Eu não conheço muitos livros de guerra espiritual no Brasil, mas eu conheço alguns. Porém, os que eu conheci, exceto um, na sua grande maioria, eles deformam a teologia sobre Deus. Porque eles são baseados no pensamento de Maniqueu, ou pensamento maniqueísta. Maniqueu era um cristão do terceiro século. E ele é autor de uma doutrina onde ele diz que existem duas forças degradando aqui no universo. Existem dois reinos em luta. Parece que isso está certo, porém não está. Porque quando você adquire a ideia maniqueísta, você coloca Deus na mesma altura de Satanás. Você iguala Deus com Satanás. A ideia, que é chamada também não só de maniqueísta, mas de dualista, é que Deus e Satanás estão dentro de uma arena, travando uma grande batalha. Esse é o pensamento maniqueu. Esse é o pensamento dos propagadores da doutrina da guerra espiritual. Eles colocam Deus e Satanás dentro de uma arena. Eles colocam dois reinos que estão lutando entre si. O reino do bem contra o reino do mal. O reino do bem representado por Deus, o reino do mal representado por Satanás. Agora escute, irmãos, que por detrás dessa doutrina, deste ensino, existe um pensamento terrível. É o pensamento de você igualar Satanás em termos de força e poder com Deus. Você imagina? Isso é perigoso, irmãos. E digo para vocês, essa é a doutrina, é o ensino mais popular dos nossos dias. A grande guerra, a grande batalha que se travou aqui no livro de Jó, a grande batalha espiritual, não era a batalha entre Deus e o diabo. As armas do diabo são armas perniciosas, sutis e perversas. Essas mesmas armas ele vai usar por toda a Bíblia. Eu vou usar um exemplo que vai trazer uma luz profunda no teu coração. E aqui esconde um ponto crucial sobre o sofrimento. E se nós conseguirmos passar por esta fase, e se nós entendermos este princípio, nós receberemos a libertação mais profunda do nosso ser e seremos fortes para enfrentar toda e qualquer luta. Então, eu vou te dizer algo aqui. Vamos avançar um pouco, que eu quero colocar dois pontos. Nesses dois pontos, quero te mostrar algo. O primeiro é que sofrimento é uma batalha. Sofrimento é uma guerra. E nessa guerra, nós somos levados a compreendermos com maior clareza qual é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Nessa batalha espiritual, Deus nos leva a compreendermos qual é o seu propósito eterno para conosco. E o segundo ponto é que essa batalha, essa guerra espiritual, ela é voltada para o processo de transformação de caráter. Transformação de caráter. Agora, aqui, eu quero avançar um pouco mais. Porém, entendam, não existe duas forças lutando aqui no universo. Se você entende isso, você está errado. O que existe é uma rebelião em curso. Satanás, ele promoveu uma rebelião. Essa rebelião está em curso. Deus não está em luta com Satanás. É Satanás que se opõe a Deus. Porque se Deus lutasse com Satanás, e durante todos esses anos ele não vencesse, então o Deus que você crê, ele é fraco demais. Porque o Deus que eu creio, se ele colocar apenas um dedo na direção de Satanás, o inferno desaparece em segundos. Compreende? Esse é o Deus da Bíblia. Se ele criou todo o universo da palavra do seu poder, bastaria a mínima palavra para que todo o inferno desaparecesse. Jesus, num barco, cercado com seus discípulos, o vento se levanta, a tempestade se levanta e diz, aquieta-te. Sabe o que aconteceu? A criação obedece o Criador. Lembre-se, Deus, só Deus é o Criador do universo, o Deus onipotente. Ele não está guerreando contra Satanás. É uma rebelião contra o seu reino. E tudo isso tem a ver com o seu propósito eterno. Deus não criou o mal. O mal surgiu no universo por meio de agentes conscientes, criados por Deus. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, e aqui quero colocar um princípio muito importante. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois leremos alguns outros textos no capítulo 4. Aqui nós vamos ver algo muito especial. E o que nós vamos ver aqui retrata muito bem o que aconteceu na história de Jó e na nossa história. Qual é o propósito do diabo? Em tudo isso que eu falei para vocês, lembre-se dos textos onde Jó entra em crise, os seus porquês, como ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu, o dia da noite da sua, a noite da sua concepção. Ele começa a lançar todas essas maldições. E por quê, irmãos? Há uma batalha, há uma guerra. Isso acontece com você. Nós temos que admitir que isso acontece conosco. Quantas vezes você já fez a pergunta, por que eu? Por que eu tive que perder? Por que eu tenho que sofrer? Por que estou passando por isso? Olha o que eu fiz. Você começa a ver sua vida, você começa a ver seu casamento, você começa a olhar todo o contexto espiritual e o que você diz, eu não mereço passar por isso, por que eu passo por isso? Porque eu oro há tantos anos e Deus não ouve minhas orações. Deus já acolheu as suas orações, agora o tempo de responder é o tempo dele e não o seu. Escute isso, Deus já ouviu, Deus já acolheu e Deus vai responder. E ele vai responder do jeito dele. Ele não vai responder para te satisfazer. A resposta dele vai ser para a satisfação dele. Então confie. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Só estou dizendo que esse é o único caminho. Vamos aos textos. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Está vendo isso? Agora vamos seguir. Capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então um tentador se aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está vendo aqui, irmãos? Eu quero que você observe isso. Aqui está o ponto crucial. Aqui está o cerne da batalha espiritual de Jó. É a dúvida que Satanás coloca. Observe bem, a dúvida lançada não era em relação ao poder do nosso Senhor Jesus de transformar pedras em pães. A dúvida de Satanás aqui não era o poder que o nosso Senhor tinha de ordenar aos anjos ao seu respeito. A dúvida de Satanás aqui, e ele lança dúvida, ele joga o filho contra o pai. Ele lança dúvida é na filiação do nosso Senhor. Compreende aqui? A dúvida era em relação àquela voz que o nosso Senhor acabara de ouvir. Este é meu filho amado. Você é tão amado assim? Você é tão amado assim, a ponto de não ter o que comer? Você é tão amado assim, a ponto de não ter pão? Será que esse amor é verdadeiro? Meus irmãos, vamos ser honestos. Será que você não colocou já, ou não permitiu que o inimigo colocasse em dúvida o amor de Deus por você? Quando você está sofrendo, qual é o ponto crucial desse sofrimento? É que você não se sente amado, você se sente condenado. Você olha para a sua situação, o que você sente? Reprovado. Você sente um Deus distante. Você começa até a sentir inveja das pessoas que começam a dar testemunho de que Deus o guardou. Você começa a olhar para o lar, para o casamento de muitas pessoas. O que que você sente? Lá dentro de você tem uma amargura, um sentimento de reprovação, de indignidade. De dizer, olha ali, olha aquele casamento, olha aquele lar, olha aqueles filhos. Você começa a se ver diante de uma doença. E você vê tantas pessoas à sua volta saudáveis, fazendo o que você não pode fazer. Você se encontra em uma profunda crise financeira. E você vê tantas pessoas, aparentemente, financeiramente abençoadas, tendo tudo, podendo tudo. E você não tem nada. E aonde Satanás coloca a dúvida? Você é amado? Você é realmente filho? Você é filha? Olha a sua volta, olha o seu irmão, olha a sua irmã. Nem cristão é e é melhor do que você. Parece que ele, ela, eles são amados, você não. Aí entra uma crise. Como pode eu dizer que tenho o Espírito de Deus? Eu dizer que o sangue de Jesus perdoou todos os meus pecados? Eu me tornei uma nova criatura, sou filho de Deus, eu estou passando por isso. Sabe quem coloca essa dúvida? O tentador. Você é mesmo filho? Porque o grande trabalho de Satanás, irmãos, é levantar suspeitas na nossa alma. Mas se tem algo que você vai ver na vida de Cristo, é que ele sempre testemunhou o Pai. Suas últimas palavras foram essas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E sabe por quê, irmãos? Vou dizer para você. Vai parecer estranho o que eu vou te dizer. Não existe uma palavra para nós que seja maior do que essa. Pai. Essa é a maior descoberta de um cristão. Você nunca vai entender a graça se você não entender a palavra Pai. Qual é o sentido escriturístico desta palavra? Qual é o sentido espiritual desta palavra? Quais são as suas dimensões do ponto de vista de Deus, da eternidade? Pai. Pai é a maior palavra que um cristão pode ter. Não é a palavra Pai no sentido humano da definição, é a palavra Pai no sentido espiritual da concepção. Porque desta palavra emana uma outra palavra, que ela deveria ser para nós a maior âncora da nossa alma. Filiação. Sabe qual é o maior trabalho de Satanás, meus irmãos? É contra a filiação. Porque se ele destrona o conceito, a realidade dessa palavra no seu coração, você não tem nada. A graça não vale nada, o amor de Deus não vale nada, a misericórdia de Deus não vale nada, a fé não representa nada. Você tem que colocar essas duas palavras juntas. Pai e filiação. O que é pai para você? O que significa isso? Tanto em Gálatas como em Romanos, vai dizer que nós recebemos o espírito de adoção que nos leva a clamar Abba, Pai. Se você é uma pessoa extremamente curiosa no desejo de aprender, você vai entrar em confusão quando você lê esse texto. Por que está Abba, Pai? São os mesmos termos escritos em idiomas diferentes. Porque, na verdade, a palavra Abba é a palavra da intimidade. É a palavra meu pai. Seria a frase meu pai. É a palavra usada por uma criança. Papai. E a outra palavra ali já é um termo usado na maturidade. Pai. Porque justamente isso nos leva a dois pontos, irmãos. Da filiação. Quando você estuda o assunto filiação na Bíblia, você não vai encontrar muitos textos assim, aparentemente. Porém, há sim. É só você encontrar a palavra adoção e troque a palavra adoção por filiação. É o mesmo termo. Mas nós não podemos estudar filiação dentro do conceito jurídico, grego, romano. Nós temos que estudar filiação de acordo com o conceito escriturístico, divino. Aí muda tudo, meus irmãos. Muda tudo. Porque é este ponto aonde destrava ou desenrola, desenvolve a nossa batalha espiritual. O que Satanás está colocando em dúvida no coração de Jó? Deus é bom? Se Deus é bom, por que ele permitiu você perder um filho? Deus é bom? Por que ele levou sua esposa? Deus é bom mesmo? Por que ele levou o seu marido? Ele é bom? Essas perguntas, a teologia da prosperidade, não responde. Não responde. Se Deus é bom, por que que nós sofremos? Por que que nós sofremos? Por que na sua família, você como cristã, como cristão, sofre mais do que os outros? Não é uma incoerência? E você entra numa situação, como que eu posso pregar se a minha vida, o meu lar, diante dos meus familiares, parece ser o pior? Será que é? Você já viu que hoje é o seguinte, uma pessoa tem um lar muito bonitinho, redondinho, ou quadradinho, seja como for, qual que é a mensagem dele? Casamento. Aí os irmãos querem dar lição de como ter um casamento saudável, como ter filhos santos. Um irmão muito abençoado financeiramente, muito próspero financeiramente, qual é a teologia dele? Vida financeira, como prosperar. Como você ser uma pessoa de sucesso nesse mundo. Ah, irmãos, é nojento isso, desculpe-me dizer assim. Nossa mensagem não é o nosso sucesso. Isso é ruim, porque você se coloca diante dos irmãos numa esfera maior. E você joga fora toda a herança bíblica, histórica do povo de Deus. Que Pedro diria para nós? Que Paulo diria? O Paulo de 2 Coríntios capítulo 11, o que ele teria para dizer para você? Que ele diria? Um homem que aparentemente ele foi reprovado em tudo. Em tudo. Ele experimentou sofrimentos e sofrimentos, oposições, lutas, rejeições, resistências, doenças, portas fechadas, naufrágios, açoites, prisões. O que esse homem tem para dizer para mim e para você sobre sofrimento? Como vencer o sofrimento? Ele vai dizer assim: o que eu aprendi é que o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Quanto mais Deus me esmagava, mais da minha vida ele saltava em graça, em poder, em vida para outros. É o que ele vai dizer, com certeza. Não foi diferente com a vida do nosso Senhor. Então, irmãos, irmãs, Satanás vai colocar dúvida aqui, e muitos dos que estão sentados aqui já sofreram isso. Muitos dos que me ouvem aqui já enfrentaram essa luta interior. Você é filho de Deus? Você é filha? É mesmo? Será que Deus te ama? Será que Deus te ama mesmo? Não é a sua alma que está te dizendo isso. É que Satanás, por meio da sua alma, por meio dos seus pensamentos, está te falando isso. Irmãos e irmãs, veja, este é um assunto sério. O que é filiação? Vamos entender essa doutrina de uma maneira muito especial. O conceito de paternidade, eu quero ler alguns textos com vocês. Vamos abrir as Bíblias aqui, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez amedrontados ou atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Troque a palavra adoção por filiação, é a mesma palavra, filiação, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E isso aqui é muito importante, irmãos. Essas duas palavrinhas aqui não estão desconectadas. Qualquer pessoa que se julgaria o intelectual da teologia, tentaria fazer uma correção. Está correto, porque isso aqui é revelação, Abba. Porque mostra as duas grandes fases daquilo que é maturidade bíblica, daquilo que é filiação, daquilo que é adoção. Então vamos para um outro texto, versículo 23. E não somente ela, não somente a criação, ele está falando da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que no versículo 15, diz que nós recebemos o Espírito de adoção, o Espírito da filiação. E nesse versículo 23, diz que essa filiação é algo que nós aguardamos, nós anelamos, nós gememos. A palavra aqui, ela fala de um suspiro, de um anelo profundo. Nós aguardamos a plenitude dessa adoção. E vamos ver isso ainda, se for possível. Agora quero colocar dois textos. Efésios capítulo 1, versículo 4, e Efésios capítulo 1 ainda, versículo 5. Efésios 1, 4, vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí diz o versículo 5, nos predestinou para ele. Aí diz assim, para, esse para aqui é a definição de predestinação. Ele nos predestinou para filiação, para sermos filhos, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer que sempre e eternamente residiu dentro dele. Ele fez isso pelo seu prazer. Irmãos e irmãs, como eu anelaria poder apenas estudar com vocês essa frase, beneplácito de sua vontade, a grandeza dela. O que realmente significa esse beneplácito da sua vontade, esse prazer de Deus. Mas demandaria muito tempo. Mas eu te encorajo a estudar sobre isso. Mas permita-me mostrar alguns pontos. O que é filiação? O que é esse assunto tão importante, o qual Satanás, ele batalha, ele desenvolve uma grande batalha para poder destruir. Não é contra Deus, é contra nós que ele está em guerra. É em nós que se concentra a batalha, a peleja. Escute, irmãos, Satanás não pode guerrear contra Deus. Então ele veio guerrear contra nós. Então o que ele faz? Ele vai colocar dúvida aí nos seus sofrimentos, nas suas lutas. Você começa a se sentir esmagado, reprovado, condenado. E aí vem, eu sou filho. Ele quer destruir aquilo que a cruz colocou dentro de você. Aquilo que foi o prazer de Deus te dar. foi um grande prazer de Deus, o beneplácito da vontade de Deus, é que você e eu fôssemos filhos, filhos. Ele nos deu uma filiação. O irmão Theophilus Sparks, ele faz uma exposição sobre filiação no sentido escriturístico, não no sentido das legislações humanas, mas escriturístico da palavra. Aquilo que era para os judeus. Como, por exemplo, ele diz o seguinte: quando a criança chegava a uma determinada idade, o pai tomava aquela criança e colocava sobre ela um manto. E sobre aquele manto, o pai estabelecia uma insígnia de autoridade sobre aquela criança. E agora ele fazia uma grande festa, um grande banquete, convidava todas as pessoas nobres, seus amigos. E quando aquelas pessoas chegavam, ele apresentava o seu filho, diz agora o pai: este é o meu filho. Este é meu filho. Sobre ele está a minha autoridade. Todos vocês precisam reconhecê-lo como meu filho. Este é o sentido escriturístico, segundo o irmão Theophilus Sparks, de filiação. E agora, essa criança, quando ela estava na rua, todos que encontrassem aquela criança, deveria ver o pai nela. A autoridade do pai nela. A identidade do pai nela. Isto é filiação. Não pense você, irmãos, que Deus te tirou lá do império de trevas. Deus te tirou lá daquele império de ira, onde nós tínhamos uma filiação. Nós éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2. A nossa filiação era adâmica. A nossa filiação era de condenação. A nossa filiação era destinados ao inferno. Sabe o que ele fez? Ele arrancou eu e você daquele estado. Ele mudou a nossa identidade. Ele mudou a nossa posição. Ele nos colocou no império do seu filho, no reino do seu filho. Ele nos colocou na filiação em seu filho. Porque foi isso que Ele destinou para nós antes da fundação do mundo. Ele destinou, Ele destinou, isso é pré. Ele destinou que nós seríamos filhos. Nós não teríamos só pecados perdoados. Nós não seríamos apenas livrados do inferno. Nós não seríamos esse tipo de ser para Ele. Ele fez tudo o que fez com o único propósito de que seu filho deixasse de ser unigênito para que se tornasse primogênito, porque agora ele teria uma família de muitos filhos. Você consegue entender isso? Pois então eu quero te dizer, na batalha espiritual do sofrimento, é isso que Satanás quer destruir. E aí você enfraquece, você se sente rejeitado. A rejeição, segundo a psicologia, é a profunda dor emocional, a maior de todas. Você começa a desenvolver esse senso de rejeição. É por isso que muitos cristãos se desesperam e caem na depressão. Porque eles começam a se sentir rejeitados por Deus. Quem fez essa obra? Foi Deus? Não. Foi Satanás. O que é essa filiação? Sabe o que é filiação, irmãos? É todo o falar de Deus a nós em seu Filho. Tudo que Deus fez, tudo, irmãos, que Deus fez a nós, ou falou por nós em Cristo, é filiação. Imagine, o conceito de filiação é um conceito eterno, é como o conceito de comunhão. Comunhão é um conceito eterno, comunhão é o termo que define Deus, Deus é comunhão. Assim como filiação é o termo que define o Filho. Cristo é Filho por filiação eterna, nós não. Nós não somos filhos por filiação eterna. Nós somos introduzidos na filiação eterna pelo Filho. Só Ele é Filho por filiação eterna. Então, o que Ele fez, irmãos? Por isso, quando você vai estudar esses termos, eles são profundos demais. Na Trindade, nós temos o Filho. O que que o Filho é para nós? O Filho comunica a filiação para nós. Por isso, é o Filho que tinha que ser a dádiva. O filho tinha que ser a dádiva, porque seria nele que nós seríamos introduzidos de volta para a eternidade. Porque antes de tudo, Deus estabeleceu um propósito em si mesmo. Deus estabeleceu no conselho da sua vontade, com o seu Espírito e com o seu Filho, um plano. Um plano misterioso. Um plano que a mente natural não compreende. Nós podemos chamar esse plano de salvação, mas para Deus esse é um plano de filiação. Porque o assunto que domina a Trindade na eternidade não é perdão de pecado. Perdão de pecado é um dos itens no qual nós fomos inseridos na filiação. Este é um assunto que governa o coração de Deus. E quando você vai ver a filiação, você vai ver que a filiação, como diz Paulo aqui no versículo 23 de Romanos capítulo 8, é o ponto final, é o ponto elevado onde nós vamos chegar. Nós já fomos inseridos. Deus colocou em nós um Espírito, o seu Espírito. E esse Espírito, ele trabalha essa adoção. Que você é filho, que você é filha. Se você não perde isso, não importa o vale que você vai passar. Não importa o que você vai suportar. Não importa o quanto você vai sofrer. Satanás pode tirar o que ele quiser, tirar onde tiver poder e liberdade para tirar segundo a autoridade de Deus. Mas uma coisa ele não poderá tirar de você. O lugar de filho. Aí você entende? Por que que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Nós podemos fazer muitas conjecturas. Nós podemos dizer assim, que Jesus contou a parábola do filho pródigo para mostrar o amor do pai. Está correto. Mas esse não é o ponto mais elevado. É o ponto importante, sim, muito. Mas qual o ponto crucial da parábola do filho pródigo? É que o filho, ele pode descer o vale mais profundo. Ele pode passar as experiências mais profundas, até degradantes, se ele é filho. Ele nunca vai perder a sua identidade. Ele não vai perder o pai. O pai é uma dádiva que nós nunca vamos perder. E compreende isso. Você pode perder sua saúde, você pode perder o seu cônjuge, pode perder seus filhos, mas o pai você nunca vai perder. É isso que a parábola do filho pródigo nos ensina. Porque esse é o final da história de Jó. É porque todos falaram, todos questionaram, todos julgaram. Aí depois veio aquele amigo especial, Eliú. Eliú significa, ele é o meu Deus. O Eliú chegou, escancarou o coração de Jó, colocou Jó em silêncio. Eliú representa o falar de Deus nos sofrimentos. Eliú representa a voz de Deus na nossa dor. E aí quando Eliú termina de falar, o que que a palavra de Deus nos faz? Nos leva a Deus, nos traz Deus. Então, quando ele o termina, Deus aparece. E Deus vira Jó de ponta cabeça e o eleva num redemoinho. E Deus vai falar a Jó. Deus vai mostrar sua soberania, sua sabedoria, seu governo, sua autoridade, seu modo de agir. Ele não precisa pedir licença para ninguém para fazer o que ele quer. Porque tudo que ele faz é bom. Quando Deus termina de falar, o que que Jó faz? A primeira coisa que ele se preocupa, falei demais, ele colocou a mão na boca. Foi quando ele viu tudo que ele havia falado. Então, meu irmão e minha irmã, que nós não possamos chegar a esse ponto de pôr a mão na boca porque falamos tantas coisas indevidas. Não deixe Satanás formar em você o caráter do murmurador. Permita que o Espírito Santo possa levar você à adoração, à gratidão, mesmo que você não tenha motivos para agradecer. Mesmo que você esteja olhando tudo se perdendo, confie em Deus. No final, é Ele quem vence, não é o mal, não é o inimigo, é Deus. Então você vai ver aqui a filiação, Isso é muito especial, irmãos. E eu quero concluir colocando alguns textos sobre essa adoção maravilhosa. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Quero ler esse texto bem devagar. Esses textos não precisam de muitas explicações, porque eles são bem claros, autoexplicativos. Observe esses textos com muito cuidado. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede, isto é, tenha visão, tenha clareza. Vede que grande não é algo que você tem que desprezar. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha a ligação da palavra amor com a palavra Pai. Essas palavras, elas têm o mesmo sentido. Deus é amor e Deus é Pai. Aí ele coloca uma frase, a ponto. Isto é, imagine o nível. Imagine a altura disso. Imagine as esferas mais elevadas dessa verdade. O amor que nos tem concedido o Pai. Qual é o ponto mais elevado no sentido da experiência, no sentido da realidade, da concepção desse amor? Ele diz, a ponto de sermos chamados seus filhos. Irmãos e irmãs, esse texto não pode ser lido da maneira como eu li. Esse texto precisa levar dias para ser lido. Vede, olhe. A grande pergunta é, para que lado você está olhando? Você está olhando é para a sua situação. Você está olhando para o tamanho dos seus problemas. Você está olhando para o lado errado das lutas, dos fracassos, das derrotas. Ele diz, olhe, olhe só nessa direção, olhe no amor que Deus tem por você, a ponto. O que significa a ponto? Significa, irmãos, que ele não tinha filhos, ele só tinha um filho. E esse filho era o filho do seu eterno amor, da sua eterna atenção. Toda atenção do Pai, em toda a eternidade passada, se concentrava em um único ponto, porque não havia estrelas, não havia universo, não havia nada. Sabe o que havia para o Pai? O Filho. Todas as emoções do Pai eram para o Filho. Quando ele disse, este é meu Filho no qual me emociono, significa que esta emoção o Pai sentia por toda a eternidade passada, por esse Filho. Eu te pergunto, haveria Deus, ou haveria em Deus alguma necessidade? Nunca. Deus nunca teve necessidade de nada nem de ninguém. Como explicar esse amor? O amor de Deus, esse amor aqui, é algo tão sublime, que você nunca vai encontrar nada, humanamente falando, que possa explicá-lo. Se Deus não tinha nenhuma necessidade, e se o Filho supria todas as necessidades, e ele era um filho tão perfeito, tão cheio de glória, tão esplêndido, tão formoso, tão belo, tão puro, tão santo, tão digno. Então o que o Pai fez? O Pai criou os anjos, os serafins, para cantar a esse filho. Isaías viu, o cântico que nós cantamos hoje, Isaías 6. Os anjos cantavam, voavam em torno desse filho, dizendo que ele era santo. Os anjos entoavam em torno da Trindade, santo, 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 santo Pai, santo Filho, santo Espírito. Santo, 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 santo. Isaías vê esse filho cheio de glória, porque agora o Pai, ele ama tanto esse filho, que agora ele cria os anjos para adorá-lo. Aí, irmãos, o Pai cria querubins. E dentre esses, criou um especial. Ele era o portador da luz. Quando você lê, especialmente no texto original, o capítulo 28, do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que ele era o querubim da guarda, ou ungido da guarda. Era ele que ia à frente, levando os cantores celestiais para adorar o Filho. Até que esse querubim, ele usurpou o lugar daquele Filho, ele foi lançado para a terra, porque ele tentou usurpar a adoração do Filho. Isso está em Isaías, como também está em Ezequiel. Isaías capítulo 14, desde o versículo 14 até 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 19. Você vai ver isso. Aí, irmãos, começou essa rebelião. Porque Satanás hoje sabe muito bem o que é essa posição de filho no coração de Deus. Ele via isso lá. Ele via como esse filho era tão amado por aquele pai. Mas sabe o que é que o pai concebe no conselho da sua vontade? Ele desejou ter não apenas um filho, mas muitos filhos que fossem forjados no caráter desse filho. E é isso que nós vamos ler aqui. Esse é o ponto, irmãos. Agora nós somos introduzidos na filiação em Cristo. Filiação é a palavra que governa o coração de Deus, irmãos. Grave isso. Filiação é aquilo que governa o coração de Deus. Filiação é aquilo que Deus nos fala em Cristo. Tudo que Deus nos fala em Cristo é filiação. Agora veja isso. Vede esse amor a ponto de nos amar como filhos. Porque Deus não amava filhos, Ele amava só um filho. Agora Ele nos ama tanto quanto Ele ama aquele filho. Eu digo para vocês que Deus nos ama com o mesmo amor como Ele ama Cristo. Quando Deus nos olha como filhos, Ele tem por nós o mesmo sentimento que Ele tem por Cristo. Seu amor por nós não sofre a mínima variação. Apesar de nós, apesar das falhas, apesar dos erros, Ele continua nos amando. Então veja, aí João vai dizer, por essa razão, qual a razão? A razão de nós sermos amados, a razão de nós sermos filhos de Deus. O mundo não nos conhece, o mundo não sabe quem é você, seus parentes não sabem quem é você, você está sofrendo no meio deles. Às vezes julgado, às vezes ridicularizado. Mas eu quero te falar, minha irmã, eles não te conhecem, porque se eles soubessem o quanto você é amado, é amada, eles se renderiam de joelhos. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Aí ele começa outro texto dizendo, amados, não é amados de João, amados de Deus. Aí ele diz assim, amados, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E por que não se manifestou? Porque nós estamos no corpo dessa carne. Nós estamos nessa vida limitada. Mas escute, não terminou. Ainda não se manifestou o que um dia nós seremos. Ainda não se manifestou o que nós teremos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vai se manifestar? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, não abrir e fechar de olhos, Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade como o corpo dEle e da imortalidade como o corpo dEle. Nunca teremos o seu corpo de glória, mas seremos glorificados nele. Nunca seremos semelhantes a ele. Nunca teremos a glória dele, mas vamos partilhar dessa glória com ele. Nunca seremos como ele, mas estaremos nele e com ele para sempre. Mas uma coisa dele nós teremos, porque Paulo diz que nós seremos co-herdeiros com ele. Tudo que ele, como filho, tem na herança eterna, nós também como filhos teremos eternamente. Você nunca mais derramará uma lágrima, Você nunca mais poderá pensar que você viveu uma vida nesse mundo de tanto sofrimento. Porque o que te espera na glória enxugará suas lágrimas por toda a eternidade. Aí diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora deixe-me colocar um outro texto que está intimamente ligado com esse. É 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12. Esse texto de Coríntios é muito especial. 1 Coríntios 13, 12. Paulo vai dizer algo muito especial. Ele diz, porque agora nós vemos como que por um espelho. Meus irmãos, escute bem. Quando você lê esse texto, você tenta traduzir ele para os nossos dias. No tempo de Paulo, não. No tempo de Paulo, aqui, não era como os espelhos que nós temos, que a gente vê até as imperfeições. No tempo de Paulo, os espelhos não eram assim, eles eram embaçados. Você tinha uma pálida imagem. Escute o que eu estou te falando. Por isso que esse texto tem que ser contextualizado. Era uma pálida imagem. Não era essa perfeição. Não era no vidro. Era por meio de metais polidos. Era assim que se olhava. Então, observe bem. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Ainda meio turvo, não perfeitamente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei, como também sou conhecido. Essas duas palavras, conhecerei, conhecido, elas nos mostram duas coisas. É que nós conhecemos pouco. O nosso conhecimento ainda é meio que obscuro. Mas nós conhecemos. É pouco, é obscuro, mas nós conhecemos. Agora o grande enfoque está na última palavra. Conhecido. Nós já somos conhecidos. Deus já nos vê em Cristo. Deus já nos vê plenamente em Cristo. E esse trabalho dele conosco tem a ver com isso. Então, amados irmãos e irmãs, esses textos são consoladores. Olhe para isso. Você não é a pessoa que você gostaria de ser. Ainda existem muitas imperfeições. Você não tem a vida que você gostaria e você tem batalhado para ter essa vida. E eu te digo, você nunca vai conseguir. Porque Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que Ele quer. E tudo que Deus quer está em Cristo. Porque se Deus me der tudo o que eu quero, com certeza eu vou a passos largos para o inferno. E graças a Deus que Ele não vai me dar o que eu quero. Ele vai me dar aquilo que está em Cristo. Ele vai me dar aquilo que é possessão eterna. Agora, uma coisa você não pode perder de vista. É que existe uma batalha em curso. Em todo o nosso sofrimento. Há uma grande batalha em curso. Há uma guerra. E o ponto crucial dessa guerra é o que eu estou acabando de te dizer. É a sua filiação. É isso que Satanás quer destruir. É aí que reside o grande conflito. Esse foi o grande problema de Jó. Ele se perdeu na paternidade de Deus. Ele se perdeu na filiação. Quando Satanás consegue destruir isso em nós, ele já ganhou todo o terreno. Nós vamos ficar num pântano, se debatendo, tentando sobreviver. Isso vai te puxando mais para baixo. Essa é a obra de Satanás. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te encorajar nesta manhã. Tenha uma profunda compreensão que Deus é Pai. Que você tem um Pai que te ama. Ele te ama como você é. E Ele está trabalhando de uma maneira extraordinária. De uma maneira que você não compreende, porém confie. Descanse. Mesmo que seja difícil, descanse. Mesmo que você não encontre nenhum motivo para isso, descanse no simples fato, Deus é Pai. Deus é Pai. E no final da sua história, você vai ver Cristo face a face. Porque hoje Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele te conhece tanto aqui, como Ele já te conhece lá. Porque Deus, ele vê passado, presente e futuro de uma maneira só, instantânea. Ele já nos vê, ele vê a obra do seu Filho consumada em nós plenamente. Então deixa eu te falar, não desista. Não deixe o inimigo aproveitar esse tempo de fragilidade para te vencer. Não deixe o inimigo ganhar terreno por meio dos sofrimentos. Eu sei que não é um caminho fácil, mas esse é o único caminho que nós temos. Ele é o nosso caminho. Deus está falando para nós que Ele é Pai e que nós somos filhos. Você é filho, você é filha. Entenda isso, Satanás não pode destruir isso em você. Viva como filho amado, mesmo você não sentindo esse amor, mesmo você achando que esse amor não existe, ele existe. E permita que a palavra de Deus abra um caminho no teu coração e você possa se sentir amado, porque você ainda está aqui. Você ainda está aqui. Você ainda está ouvindo essa palavra. E Deus está te dando oportunidade, não é para você vencer os seus problemas, é para você experimentá-lo como Pai. Ele está te educando e Ele está formando Cristo na tua vida. Não fique olhando para os lados, não fique olhando para as pessoas, porque é a nossa tendência. E você pega pessoas espiritualmente inferiores a você, pessoas piores moralmente do que você, aí você se compara com elas. Olha fulano. Olha a vida que tem. Se sempre foi um perdido. Porém, a vida dele é boa. O casamento dele é bom. Os filhos são bons. Tem saúde. Está muito bem empregado. Olha a vida financeira dessa pessoa. Gasta o dinheiro só com o que não presta. Mas está bem. E a minha? Não ganho quase nada. Como de maneira regrada. Não posso desfrutar de nada. Será que vale a pena servir a Deus? Não era essa as indagações de Asaf no capítulo, no Salmo 73? Era. Mas Deus nos convida a entrar no seu santuário. Entre no santuário. A nossa palavra de devoção não é Deus, é Pai. Essa é a nossa palavra da oração. A nossa palavra da oração não é chamar Deus de Deus. Não é chamá-lo de Jeová, é chamá-lo de meu Pai que estás nos céus. Meu Pai. Essa é a nossa oração. A nossa maior propriedade, irmãos. O nosso maior bem está nessa palavra, Pai. Porque nessa palavra nós temos tudo. Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação, nós temos o perdão dos pecados, nós temos tudo o que nós precisamos. Se Deus não responde a sua oração e nem te livra dos sofrimentos, Ele se dá a você como Pai. Viva os seus sofrimentos com o Pai. E você terá certeza, se Ele vencer em você, a vitória é eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Querido, amado Pai, nós te adoramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa meditação, Senhor. Obrigado por nos levar a refletir sobre este assunto tão glorioso. Sobre a Tua paternidade para conosco. E a nossa filiação. Bendito Deus, querido Pai. Nós queremos tributar a Ti a nossa gratidão. Porque Satanás pode tirar a nossa saúde. Satanás pode tirar os nossos bens, pode tirar tudo que for perecível e humano em nossa vida, mas Ele não poderá tirar de nós essa filiação. E nós te adoramos por isso, Senhor. Abra os olhos desta igreja, abra os olhos deste povo, leve-os a contemplar a grandeza desta palavra na experiência de suas vidas. Porque o inimigo tem tentado enfraquecê-la, tirar o seu conteúdo, empobrecer a sua concepção. Liberte-nos disso nesta manhã. Abra os nossos olhos para que nós compreendamos a grandeza da nossa filiação, Senhor. Esta é a oração que eu faço, Senhor, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs. nos tire dessa periferia de conceitos errados que o inimigo colocou. Porque isso que prevaleceu sobre o teu filho naquela tentação, onde Satanás tentou jogá-lo contra ti, a divindade de Cristo e a posição dele como filho. Senhor, nós temos visto a mesma maneira como ele faz isso agora, mas nós repreendemos o inimigo no nome de Jesus. E nós queremos declarar que nós somos os teus filhos. E nós temos um Pai que ele é fiel, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todos os nossos caminhos e ele não nos deixará. Podemos nós, como filho pródigo, abandoná-lo, deixá-lo, sair da sua presença, mas ele não tirará os seus olhos de nós. Muito obrigado, Deus. Ajude-nos nesta manhã, porque nesses dias que estamos vivendo, com tantos sofrimentos, tantas lutas, é urgente que nós aprendamos essa grandiosa lição. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos.